Continuando sobre a festa de Shavuot, na véspera de Shavuot, fora os preparativos comuns, antes de qualquer Yom Tov, antes de qualquer Shabbat, e no caso, nós temos Shabbat antes de Shavuot. Então, na véspera de Shabbat, se prepara com banho, como se deve. Muitas pessoas costumam ir no mikve, cortar cabelo, cortar unha, etc. Lembrando que tem que acender uma vela, deixar uma vela acesa de 72 horas. E também se costuma enfeitar tanto as casas como as sinagogas. Existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é lembrar a alegria do momento do recebimento da Torá, como consta no Midrash. Quando chegou o momento de receber a Torá, o Monte Sinai, que é no meio do deserto, estava com plantas. Estava bonito, estava verde. Então, por isso, se coloca plantas em casa e na sinagoga, em lembrança a esse momento. Além disso, também, nesse dia foi o dia que Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha entre os juncos no Nilo. Tem lembrança ao milagre todo de Deus ter salvo o Moshe naquele dia, por intermédio da filha do faraó. Por isso, nós colocamos também plantas, para lembrar isso. E também existe um costume de colocar árvores frutíferas na sinagoga, porque é um dia que as frutas das árvores são julgadas, como vão ser as frutas. Então, se coloca essas árvores frutíferas para que as pessoas lembrem que é um dia para se rezar para Deus, para ter frutas boas, uma safra boa. Bom, em primeiro lugar, quando entra Yom Tov, vai ter Shabbat logo antes, quando entra o Yom Tov à noite, se reza a reza de Arvit, de Yom Tov, e depois você vai para casa para fazer Kiddush. Já falamos ontem sobre isso, Yaknehaz, Kiddush especial com Havdalah. E depois de comer a refeição festiva de Yom Tov, se estuda Torá durante a noite. Muitas pessoas passam a noite inteira acordados e já emendam de manhã cedo com a reza de Shacharit, com o nascer do sol. Outras pessoas estudam a parte da noite, vão dormir depois e no dia seguinte vão rezar Shacharit. Qual o motivo para se ficar acordado na noite de Shavuot? O motivo para isso é porque naquele momento, quando nós estávamos prontos para receber a Torá, o povo foi dormir e de manhã Deus teve que acordar o povo para receber a Torá. Para consertar isso, as pessoas foram dormir no momento auge, se passa a noite acordado. Logicamente que não é um acordado para estudar Torá, não para outras coisas. E logicamente que se isso for em detrimento das rezas no dia seguinte, do estudo no dia seguinte, da refeição de Yom Tov no dia seguinte, então é lógico que não é legal. Por isso, só fica um tempo, estuda, depois se não aguenta, pode ir dormir. O que estudar nessa noite? Existem alguns costumes. Segundo a Kabbalah, se estuda algumas amostras da Torá inteira. Então se começa falando trechos das parashiot da Torá, de cada parashá, começo e fim. Depois, o começo e fim dos profetas, começo e fim dos escritos. Depois, o começo e fim de cada um dos tratados de Mishnah. E depois tem os trechos do Zohar e tem também uma lista das 613 mitzvot. Isso é um costume. E também tem aqueles que, ou além disso, ou no lugar disso, estuda o que for. Importante estudar a Torá. Não faz diferença qual parte. Tem gente que vai assistir aulas de Torá. Tem gente que senta para estudar, para ler livros de Torá.
O importante é aproveitar essa noite, uma parte da noite pelo menos, para o estudo da Torá.
De manhã cedo nós temos a leitura da Torá. Tem Halel, logicamente, e Yom Tov. E tem a leitura da Torá. E nessa leitura da Torá nós lemos sobre o momento do recebimento da Torá. No primeiro dia de Yom Tov. No segundo dia de Yom Tov. É o trecho que é lido toda vez, segundo dia de Yom Tov, que é o trecho de Kol HaBechor, que fala sobre todas as festividades. E a Haftarah do primeiro dia é um trecho que fala sobre como as coisas se passam nos céus. É uma profecia do profeta Ezequiel, que viu como que as coisas acontecem nos céus, como que são os anjos e o que que eles fazem, etc, etc. Logicamente, gosto sempre de falar isso, porque praticamente todo ano as pessoas perguntam. É uma Haftarah que é uma profecia do Yehezkel, que ele fala que em determinado dia, em determinado momento, Deus abriu os céus e eu vi o que estava acontecendo nos céus. E ele retrata isso com uma linguagem. Como você vai retratar coisas espirituais? Ele retrata com uma linguagem meio física, totalmente física. Mas não é, as coisas não são dessa forma, são tudo simbologias de como as coisas funcionam. Você fala que o anjo tem asa. O anjo não tem asa. O que significa ter asa? Significa que ele se acende, que ele se eleva. Ele tem os pés juntos. O que significa que tem pés juntos? Significa que ele não tem livre-arbítrio, ele não pode ir para um lado ou para o outro, ele vai para onde Deus manda e assim por diante. Então são tudo conceitos. É uma Haftarah extremamente profunda. Tanto é que no Talmud diz que é um trecho que não deve ser lido e ensinado em público para as pessoas, para o público geral, justamente porque não vai compreender o que está sendo dito. A aula sobre Yehezkel precisa ser uma aula para pessoas específicas que vão entender e se aprofundar da forma correta para entender o que está dito ali. E também se lê Megilat Rut, se lê a Megilá que conta a história da Rut, que se converteu ao judaísmo de uma forma sincera, plena. Também muitas sinagogas se costuma ler o Akdamut, que é um trecho que tem toda uma história como foi escrito, mas é um trecho que fala sobre a grandeza de Hashem, sobre a grandeza do nosso povo e a grandeza da Torá que foi dada por Deus ao nosso povo. É um cântico, é um poema especial para o dia de Shavuot.